jovempan.com.br.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta quarta-feira, um corredor de umidade da Amazônia e ventos que sopram em níveis médios e altos da troposfera continuam deixando áreas de instabilidade sobre o centro e sul do Brasil. É por isso que chove no oeste e sul do Mato Grosso, maior parte do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, oeste e centro do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e faixa litorânea de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Somente nos estados do Tocantins, Goiás, Distrito Federal, interior do Nordeste e numa faixa que vai do norte Mineiro ao Espírito Santo, é que o tempo continua firme e com temperaturas em rápida elevação à tarde. Tempo aberto também no estado gaúcho. Depois do friozinho da manhã, durante a tarde, as temperaturas ficam mais agradáveis. No estado de São Paulo, tem previsão para chuva a qualquer hora do dia, que vai ganhando intensidade, especialmente entre a tarde e a noite. Na cidade de São Paulo, o tempo instável não deixa a temperatura variar muito, e a máxima mal passa dos 21 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
7-2.
Repita.
7-2. Conselho Nacional de Justiça manda suspender pagamentos milionários para juízes do Mato Grosso.
O juiz Mirko Vicenzo Gianotti, da Sexta Vara de Sinop, recebeu em julho R$ 415.693 de salário líquido.
Em outro caso, o juiz Mário Augusto Machado ganhou no contra-cheque no mês passado R$ 404.112 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.
O ministro João Otávio de Noronha, corregedor do CNJ, esclareceu que não houve autorização para os pagamentos elevados a 84 magistrados.
Reitor da Universidade do Estado de Alagoas afirma que foi ameaçado de morte dias após anunciar homenagem a Lula.
O ex-presidente receberá o título de doutor honoris causa da UNIAL no próximo dia 23, durante a caravana que fará pela região Nordeste.
O reitor Jairo José Campos da Costa relatou à Folha de São Paulo que alguém ligou no gabinete dizendo que se a homenagem fosse entregue, ele seria morto.
A partir de amanhã, Lula vai visitar 28 cidades nordestinas e muitas delas prometeram ao ex-presidente honrarias, que também estão sendo questionadas.
Câmara dos Deputados aprova projeto que cria linhas de crédito exclusivas para santas casas e hospitais que atenderem pacientes do SUS.
O governo federal vai disponibilizar a bancos públicos R$ 2 bilhões por ano para empréstimos a instituições que aderirem ao Pró Santa Casa.
O crédito será o equivalente a até 12 meses de faturamento de serviços prestados ao SUS ou ao valor da dívida das instituições.
A proposta ainda precisa da sanção do presidente Michel Temer.
Ministério Público Federal pede a prisão preventiva de ex-gerente da Petrobras que atuou na compra da refinaria de Pasadena.
Luiz Carlos Moreira da Silva era gerente da área internacional e atuou como consultor na compra.
A unidade é vista como um dos piores negócios da estatal, que teria pago muito mais do que a refinaria valia.
O pedido de prisão se baseia no risco de ocultação de recursos de Silva no exterior e será analisado pelo juiz Sérgio Moro.
Queda de uma árvore mata 13 e fere 50 pessoas na freguesia do Monte, subúrbio de Funchal, a capital do arquipélago da Madeira, em Portugal.
O acidente ocorreu durante festa religiosa, em que estavam presentes pessoas de vários países, como Alemanha, Hungria e França.
A festa de homenagem à Nossa Senhora do Monte é uma das mais tradicionais de Portugal.
Desde 2014, havia alerta no local de que a árvore que caiu representava um risco.
Presidente da OAB pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra engavetamento de pedido de impeachment contra Michel Temer.
Carlos Damacchia considera não ser razoável a demora de 90 dias para que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dê encaminhamento ao processo.
O pedido de impeachment foi protocolado na Câmara pela OAB em maio, após divulgação de áudio entre Michel Temer e Joesley Batista da JBS.
Carlos Damacchia disse que há uma verdadeira omissão por parte de Rodrigo Maia, que ainda não despachou o processo.
Menina que vivia na UTI desde o nascimento finalmente tem alta e vai para casa após exatos 546 dias.
A criança nasceu prematura, com má formação torácica, e vivia na UTI do Hospital Santo Antônio da Criança, em Porto Alegre.
A equipe que atendia a criança fez uma verdadeira festa pela alta dela.
A convivência fez com que todos nós nos afeiçoássemos a ela, justifica um integrante da equipe.
Segundo a turma do STF, muda foro de depoimentos de executivos da JBS envolvendo Lula e o ex-ministro Guido Mantega.
Com isso, as informações prestadas pelo dono da JBS, Joesley Batista, e um dos diretores, Ricardo Saldi, saem da alçada do juiz Sérgio Moro.
E passam para o juiz federal Ricardo Leite, de Brasília.
Nos depoimentos, são narrados depósitos de 150 milhões de dólares em favor de Lula e de Dilma Rousseff no exterior.
Uruguai quer que o Mercosul discuta a reforma trabalhista aprovada no Brasil.
Alega que as mudanças representam risco à competitividade no bloco comercial.
O chanceler do Uruguai, Rodolfo Ninovoa, acha que a reforma retira os direitos trabalhistas.
A reforma muda vários pontos, mas não permite a negociação de direitos como fundo de garantia, salário mínimo, 13º e outros benefícios.
Tribunal de Justiça revela que 3.638 presos na cidade de São Paulo relataram ter sido agredidos no momento da detenção.
Os casos foram levantados durante audiências de custódia realizadas entre fevereiro de 2015 e último dia 8.
Policiais militares são os principais agressores, com 2.770 denúncias.
No total, apenas 396 relatos de agressão geraram abertura de inquérito para investigar a atuação policial.
Jornal da Manhã, 7 horas 8 minutos.
Repita.
7:08.
Todo dia tento dormir, mas não consigo. Viro para um lado da cama, viro para o outro, vejo se o problema é o travesseiro, deito no sofá e o sono não vem.
Segundo um estudo publicado na revista Sleep Science de 2014, 76% dos brasileiros têm alguma queixa sobre o sono. Se você é um deles, procure ajuda, procure um médico. Acesse o site www.fecheosolhos.com.br. Insônia, feche os olhos por essa causa. Iniciativa EMS. Apoio Associação Brasileira do Sono.
Olha, você é muito fofo, mas eu acho melhor sermos apenas amigos. Não, não, péssimo. Você é muito fofo, mas eu acho melhor a gente ser só amigo. Não.
Oi, amor. Demais esse restaurante, né?
É.
Mas me conta o que você estava querendo me falar.
É que o peixe daqui é ótimo. Vamos pedir?
Travar na hora H? Quem nunca? Mas agora acabou o medo de comprar pela internet. Com o App Itaú, você gera um cartão virtual que vale para uma única compra em até 48 horas. Ainda mais segurança para você. App Itaú. É seguindo você que a gente se atualiza.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Tem uma queda de moto na Raposo Tavares, na altura do quilômetro 29, no sentido de São Paulo. A faixa da esquerda está bloqueada e a lentidão começa no quilômetro 31. Os ouvintes da Jovem Pan também reclamam das obras do metrô na Santo Amaro, na altura do Borba Gato, no sentido do bairro. O trânsito está lento no local, inclusive a via está cheia de buracos por causa das obras no local. A CT registra 44 quilômetros de congestionamento. A Marginal do Rio Pinheiros é o pior corredor no sentido de Interlagos. Pista expressa entre a Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária. Pela Marginal do Rio Tietê, lentidão em direção a Castelo Branco, pela pista local e pela expressa também, no mesmo trecho, a partir da Atílio Fontana até a rodovia Castelo Branco. Ainda na Marginal do Rio Tietê, só que no sentido também no sentido da Castelo, só que na pista local, um outro trecho a partir do Arco da Sabesp até a Ponte Cruzeiro do Sul. Uma outra informação, a Prefeitura enviou uma nota à redação da Jovem Pan sobre uma notícia que nós demos ontem de que o município vai diminuir os serviços de assistência para pessoas em situação de rua no centro. De acordo com a Prefeitura, em nenhum momento a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento anunciou a redução, mas sim a requalificação do Serviço Especializado de Abordagem Social. Os funcionários que abordam as pessoas em situação de rua nos períodos da manhã e da tarde serão remanejados para o período da noite. A medida será implementada a partir de setembro, porque à noite as pessoas ficam mais vulneráveis ao frio e que durante o dia realizam atividades como reciclagem e os demais trabalhos. É o que diz essa nota da Prefeitura de São Paulo enviada à redação da Jovem Pan.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Agora são 7 horas, 11 minutos.
Repita.
7:11.
Uma operação da Polícia Federal resulta em bloqueio de mais de 3 bilhões de reais por sonegação. Repórter Fernando Martins.
A Polícia Federal realizou nesta terça-feira em Campinas, no interior paulista, operação para combater fraudes em distribuidoras de combustíveis. O esquema milionário de sonegação de impostos e multas, segundo estimativas, causou prejuízo de pelo menos 3 bilhões de reais aos cofres públicos. Segundo Ricardo Perin Nardi, procurador da República, a atuação dos criminosos ao longo do tempo permitiu um rombo tão grande.
São anos e anos, aí teve casos, notícias de envolvimento há praticamente 20 anos desse grupo nesse tipo de esquema de fraude fiscal, e por causa disso também os valores são de extrema monta. Nós já temos diversos elementos já para deflagrarmos algumas ações penais já.
A operação bloqueou imóveis, carros, aviões e contas bancárias dos investigados e serão usados para ressarcir os prejuízos causados à Receita Federal. O inquérito policial foi instaurado em abril de 2016, depois de fiscalização da Receita Federal constatar sonegação fiscal em uma distribuidora de combustíveis de Paulínia, também no interior paulista. Segundo José Roberto Mazarim, delegado da Receita Federal, esse é um dos maiores casos já registrados.
Pelos valores envolvidos, ela é uma das maiores operações em relação a combate à sonegação na área de combustíveis, certo? Principalmente em relação à distribuição de combustíveis, né? E a quantidade de empresas autuadas ou participantes desse esquema de sonegação.
Batizada Rosa dos Ventos, a operação se estendeu por outras cidades de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e até o Distrito Federal. De acordo com a Polícia Federal, os investigados cometeram crimes como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, falsificação de títulos públicos e criação de empresas em nomes de laranjas. Ao todo, participaram 240 policiais e 30 auditores fiscais para cumprir 36 mandados de busca e apreensão e 24 mandados de prisão temporária.
7 horas 14 minutos.
Repita.
7:14.
A inadimplência dos consumidores apresenta queda em junho desse ano. Repórter Bruno Escudeiro.
Após 7 meses de alta, a inadimplência entre os consumidores registrou queda em junho deste ano na comparação com o mês anterior. Os dados são da Serasa e apontam uma redução de 0,7% em junho em relação a maio. Mesmo assim, o país ainda tem 60 milhões e 600 mil pessoas inadimplentes. Carolina Aragão, gerente da Serasa Consumidor, diz que o dinheiro liberado das contas inativas do FGTS contribuiu para a queda deste número.
Essa queda é o resultado da queda progressiva aí da inflação, né? A gente também está num cenário econômico de redução de taxa de juros. E também tem um fator muito importante que entrou nesse primeiro semestre, que é a injeção do recurso do FGTS para as pessoas, né? Que faz com que elas também preservem esse dinheiro para poder regularizar as dívidas e sair da inadimplência. A gente atingiu aí um recorde no mês passado de inadimplência, né? Então esse movimento de queda agora em relação a maio, a gente acredita que pode continuar aí ao longo dos meses.
Dados da Serasa também indicam que a inadimplência em junho cresceu 1,5% na comparação com o mesmo mês de 2016. O estado de São Paulo registra 14 milhões de inadimplentes, o maior número do país. Carolina Aragão, da Serasa Consumidor, diz o que os consumidores devem fazer para não contrair novas dívidas.
Os consumidores que estão com inadimplência, que eles realmente se organizem e priorizem o pagamento das dívidas para poder limpar o nome, né, e retomar aí a situação de crédito dessas pessoas, né, para que elas consigam se organizar melhor e não voltarem a ficar inadimplentes. E aqueles que não estão inadimplentes, mas aí têm várias contas para pagar, evitar contrair novas dívidas, né, ter novos empréstimos, aí, financiamentos até que a situação esteja um pouco melhor.
A Serasa projeta que a taxa de inadimplentes deve continuar caindo nos próximos meses deste ano.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
O jogador de futebol Neymar foi anunciado nesta terça-feira como embaixador da boa vontade da organização não-governamental Handicap International. O anúncio foi feito na sede das Nações Unidas, em Genebra. No evento, Neymar disse, em português, ser uma felicidade muito grande participar da iniciativa.
Claro que a forma prática, né, vai ser conversada, mas né, eu estou não só disposto a dar a minha imagem, né, que eu sei do que é capaz, né, e em ajudar. Né, e é isso, acho que a forma prática a gente vai começar a colocar, né, o que for preciso, né, para fazer, para ajudar, é sempre bem-vindo.
O jogador falou ainda sobre seu instituto no Brasil.
É um instituto que eu tenho no Brasil, foi num bairro onde eu vivi por muito tempo. E hoje ele tem mais de 2.500 crianças, quase 10 mil pessoas no total que a gente alcança, juntando a família. E é uma das coisas que é mais importante na minha vida, né? Eu sempre falo que foi o maior gol que eu já fiz na vida, foi criar o instituto. E é uma felicidade muito grande para minha família. E sempre quando eu vou ao Brasil, sempre quando eu estou no instituto, né, o que me contagia, o que me deixa feliz é chegar ali e olhar para a cara da criança e ver o sorriso que ela te passa. Eu acho que isso não tem preço.
A Handicap International é uma organização não governamental que trabalha em prol de pessoas com deficiência e populações vulneráveis em situações de pobreza e exclusão, conflito e desastres. No evento estiveram ainda o diretor-geral das Nações Unidas em Genebra, Michael Muller, e o diretor-gerente da Handicap International, Manuel Patrouillat. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
7:18. Repita. 7:18.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
A polícia ainda procura por presos que fugiram de um CDP na Grande São Paulo. Paulo Edson Fiore.
Presos fogem de centro de progressão penitenciária em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A fuga de 27 detentos do CPP, localizado no bairro Pouso Alegre, área rural do município, ocorreu na noite desta terça-feira. Até o momento, 17 dos foragidos já foram recapturados, a maioria em uma região de mata conhecida como Campo do Flamenguinho. 10 seguem foragidos e, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, todos perderão o direito de cumprir prisão no semiaberto e passam agora para o regime fechado. A Polícia Militar informou que 2 agentes penitenciários chegaram a ser feitos reféns pelos presos momentos antes da evasão, mas não há feridos. Já a SAP emitiu nota afirmando que não houve rebelião ou reféns.
A gestão João Dória deixou os serviços de vigilância em saúde da cidade sem transporte. O problema começou na última sexta-feira com o término do contrato com uma empresa de segurança. O serviço municipal contava com uma frota de 146 veículos, sendo 84 minivans e 62 carros de passeio. Além dos serviços das 26 supervisões de vigilância em saúde, que funcionam em prefeituras regionais da cidade, a não renovação do contrato do transporte atinge também o Centro de Controle de Zoonoses em Santana. Os serviços comandados pela Covisa, Coordenação da Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria Municipal de Saúde, incluem a prevenção de doenças como a febre amarela, dengue, zika e a chikungunya, além do combate a pragas urbanas como ratos e escorpiões, a vacinação de animais domésticos também, a fiscalização sobre condições de higiene e a validade na venda de alimentos e o controle de epidemias na cidade de São Paulo.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Agora no Jornal da Manhã, 7:20.
Repita.
7:20.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, diz que fim da prisão em segunda instância não está na pauta da corte.
Nesta terça-feira, durante o Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan, o juiz federal Sérgio Moro afirmou ter grande preocupação com a revogação da medida.
Para ele, a exigência anterior de esperar o trânsito em julgado significa a impunidade dos crimes dos poderosos.
O Supremo mudou o entendimento em 2016, quando passou a admitir a prisão após a condenação em segunda instância.
Este ano, em julgamento no STF, o ministro Gilmar Mendes defendeu que a prisão deve ser uma possibilidade e não uma obrigação.
Mas o juiz federal Sérgio Moro ressalta que a medida colabora bastante para o combate à corrupção.
Essa é uma, foi uma reforma essencial para a efetividade da justiça criminal. Vejo com algumas grandes preocupações, algumas movimentações no sentido de alterar esses recentes precedentes. Tenho grande esperança que a atual composição do Supremo Tribunal Federal não se revertam esses precedentes.
Sérgio Moro acrescenta que se existe a prova, não há violação da presunção da inocência.
Em entrevista a Anderson Costa, o presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, diz que se a justiça fosse mais rápida, não haveria motivos para discutir o tema.
O que eu estou fazendo é trazendo para este debate uma outra luz que me parece fundamental, relevantíssima e importantíssima, que é exatamente a falta de juízes em diversas comarcas brasileiras, que é a falta de servidores...
Cláudio Lamacchia defendeu que a justiça é lenta e que, em alguns casos, a citação em um processo chega a demorar um ano.
Na saída do evento, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, falou rapidamente que não há previsão para rediscutir o tema.
Não há nada pautado sobre isso, não há nada cogitado.
O juiz Sérgio Moro conversou reservadamente com Carmen Lúcia no evento e disse estar preocupado com a questão da segunda instância.
A presidente do Supremo Tribunal Federal garantiu não ter mudado o posicionamento dela sobre o tema.
7h23.
Repita.
7h23.
Operação policial no Rio de Janeiro. Bom dia, Rodrigo Viga.
Olha elas aí, gente. Bom dia. Sabe quem?
Quem?
Sabe quem?
Não sei.
Forças Armadas, meu
caro. Ah, cara. Sim, ajudando na segurança aí no Rio.
Estavam demorando, viu, meu caro Thiago? Bom dia para você, bom dia para o ouvinte desse Jornal da Manhã da Jovem Pan. Eu, particularmente, continuo achando um grande erro essa movimentação prévia das Forças Armadas. Tudo bem que tanque não anda na mesma velocidade de um jipe ou de um carro normal. Porém, contudo, entretanto, todavia, Thiago, se os militares se movimentam antes da polícia que está entrando nas comunidades de Niterói, nesta quarta-feira, na Operação Dose Dupla. Niterói, vizinho ao Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas se os militares fazem isso antecipadamente, para mim, estão dando uma dica para os bandidos, para os criminosos. Alguma coisa vai acontecer, preparem-se. Pois bem, são 2.600 homens de Marinha, Exército e Aeronáutica, na Operação Dose Dupla, que estão dando suporte, estão dando apoio à Polícia Civil e à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Todos estão basicamente atuando em comunidades de Niterói para cumprir diversos, viu, meu caro Thiago? São diversos realmente, são, segundo informações preliminares, 70 mandados de prisão nesta quarta-feira em comunidades como Atalaia, Viradouro, Grota, Caramujo, tudo lá em Niterói. O espaço aéreo está controlado, é possível ver tanques e blindados aqui em Niterói em várias vias expressas, inclusive muitas estão bloqueadas, ruas fechadas também, é claro. Isso traz um certo transtorno ao trânsito de Niterói, que já é complicado. Por enquanto, desses 70 mandados de prisão, 4 pessoas já foram detidas, 4 mandados já foram cumpridos. Tudo isso faz parte daquele Plano Nacional de Segurança Pública que foi idealizado pelo governo federal e prevê também uma ação integrada com direito até a bloqueio parcial mais cedo de madrugada na Ponte Rio e Niterói. Vamos torcer para que a operação desta vez não seja um fiasco e consiga encontrar um fuzilzinho por aí, né, meu caro Thiago?
Pelo menos um, né, Viga? Bom trabalho, até mais tarde.
Um simbolicamente, né?
É isso.
Encontramos.
7h25.
Repita.
7h25.
Depois da definição do governo, o Congresso está se preparando e vai analisar a ampliação do rombo das metas fiscais desse ano e também de 2018. Brasília, José Maria Trindade.
Pois não. Olha, o governo federal opera no limite. Vários setores já ressentem da dificuldade de caixa. As universidades públicas, órgãos de atendimento de ponta e fundos constitucionais estão em falta. Apesar do afrouxamento das contas públicas, com a nova meta de déficit oficializada pelo governo, o buraco no orçamento foi aprofundado de 139 bilhões de reais para 159 bilhões de reais. E agora só falta a aprovação do Congresso. Primeiro na Comissão Mista de Orçamento e depois no plenário. Os presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do Senado, senador Eunício Oliveira, já garantem rapidez da votação e até aliados fazem cobranças de contrapartidas. O deputado Beto Mansur, vice-líder do governo, diz que é preciso também a participação do governo neste acerto de contas.
Não cabe mais num país como o Brasil aumentar impostos, porque a gente tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. O que nós precisamos, se você efetivamente não tem uma arrecadação esperada, você tem que cortar na carne. Então não tem muita solução com relação a isso. A mesma coisa acontece com o refis. Então nós vamos ter que chegar, na verdade, numa conclusão para que a gente possa saber aonde nós vamos cortar, mas que nós vamos cortar, nós precisamos. Além, logicamente, de votar a reforma da Previdência.
O líder do PPS, o deputado Arnaldo Jordi, considera que a nova meta é sinal de que o presidente Temer não cumpriu a proposta inicial do governo. Sinais contraditórios, segundo o líder do PPS.
E aí o governo vive uma situação de contradição absoluta, quer dizer, faz a distribuição das bondades que fez para se livrar da denúncia de crime que foi objeto da Procuradoria-Geral da República, faz uma negociação com o agronegócio, no sentido, inclusive, de renúncia fiscal, e depois padece com a revisão da meta. Então, o governo precisa abandonar um pouco a esquizofrenia que tem vivido nos últimos tempos e tentar encontrar um caminho mais confiável.
A oposição liga a nova meta ao projeto de incentivo ao pagamento de impostos atrasados, que acabou virando um perdão. O deputado Alessandro Molon, do Rede do Rio de Janeiro, faz críticas e considera um desencontro da equipe econômica.
Há uma disputa dentro do governo quanto ao resultado fiscal, mas também quanto à forma de superá-lo. Há aqueles que defendem admitir o rombo nas contas públicas e aqueles que ainda têm a esperança de aumentar impostos para diminuir o tamanho do rombo. Me parece que é esse o impasse dentro do governo, além de se tentar transferir o peso dessa decisão para o parlamento.
A estratégia dos líderes de oposição é tentar evitar a votação. Não tem número de votos para derrotar a mudança na meta de déficit, o que obrigaria o governo a reduzir os gastos de forma radical, com paralisação de setores importantes. Mas vai acabar provocando desgastes no governo durante este debate para a aprovação da nova meta de déficit. De Brasília, José Maria Trindade.
Atenção, chega agora a informação de que há um desdobramento da Operação Lava Jato em Porto Alegre, em Canoas e em Brasília. São 5 mandados que estão sendo cumpridos agora. Por enquanto, não há informação sobre os envolvidos nessa operação. Daqui a pouco, ao longo da nossa programação, lavagem de capitais, evasão de divisas, a informação que chega, e corrupção também. Daqui a pouco os nomes dos envolvidos nesse desdobramento da Lava Jato em Porto Alegre, em Canoas e também em Brasília.
Jornal da Manhã, 7 horas 29 minutos.
Repita.
7h29.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem
Pan. Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de App Itaú, com comando de voz, calendário e cartão virtual.
7:30.
Repita.
7:30.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Excelente quarta-feira para vocês, ouvintes da Jovem Pan. Hoje não podem circular carros com placas de final 5 e 6. E muita atenção agora quem pretende pegar a marginal do Rio Pinheiros. Para Interlagos, há um caminhão quebrado entre as pontes Eusébio Matoso e Cidade Universitária. E por causa disso, a lentidão já começa no Cebolão e vai até a altura da ponte Cidade Universitária. Depois disso, o caminho alivia e quem vai seguir para Castelo Branco vai pisar no freio da ponte João Dias até a Verbo Divino. Caminho complicado também para o motorista que chega à capital paulista pela Anchieta. Do 23 até o 18, o motorista vai pisar no freio. Depois do 14 ao 10, nova redução de velocidade. Rodovia dos Imigrantes tem uma pequena lentidão na altura do quilômetro 16, mas ainda é o melhor caminho para você chegar à capital paulista. Fiat, Palio completo por apenas R$ 37.990. Aproveite! Pela vida, escolha o trânsito seguro. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
Olá, bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela sua audiência para acompanhar as notícias do Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Temos 15 graus no alto da Avenida Paulista, rodízio valendo para os carros com as placas que terminam em 5 e 6. O governo amplia o rombo fiscal e adia o reajuste dos servidores. Hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto de 2017.
7h32.
Repita.
7h32.
Estamos sempre no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, com cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também nos acompanha pelos aplicativos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky Oi TV. No mundo inteiro, onde você estiver, acesse o nosso portal jp.com.br. A Jovem Pan é o rádio com imagem. Estamos ao vivo na internet com imagens para o YouTube, para o Facebook e também pelo streaming do site da Jovem Pan. Quer comentar as notícias do dia? Então mande a sua mensagem, grave a sua mensagem de voz ou de áudio e de vídeo também, áudio ou vídeo, para o nosso WhatsApp. 11 São Paulo 93170620, 93170620. Nas vozes de Oliveira Júnior e César Rosa, a partir de agora as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Governo amplia para 159 bilhões de reais as metas fiscais de 2017 e 2018.
Enquanto negocia com o Congresso a aprovação da mudança, o Planalto vai adotar um pacote de medidas para cortar gastos e tentar aumentar a arrecadação.
Ministro do Planejamento explica que a revisão era necessária porque vários órgãos do governo operam no limite financeiro.
Diogo Oliveira acredita que agora será possível liberar até 10 bilhões de reais em gastos no orçamento deste ano.
Professor Vila, bom dia.
Bom dia. É aquela história. O governo está literalmente perdido, né? A recuperação econômica esperada, na forma esperada, não ocorreu e não ocorrerá o ano que vem. Registre-se, infelizmente. Ninguém fala isso com prazer, evidentemente. A situação fiscal é muito grave e aí o mais fácil é descarregar nas costas daqueles que não têm meios de resposta. Então, por exemplo, ele não vai descarregar naqueles que receberam uma série de benesses quando da votação da denúncia de corrupção passiva do presidente da República. Vai descarregar no funcionalismo público. É uma ideia importante destacar a todos os ouvintes da Jovem Pan, de que todo funcionário público federal, por exemplo, não trabalha. Isso é mentira. Você tem uma minoria que pode estar usufruindo de benesses de vários tipos. A maioria e a ampla maioria dos funcionários públicos, os salários não vão tirar média, não. Que isso também, se vocês compararem o salário do executivo, judiciário e legislativo, dos três poderes, quem ganha sempre menos, muitas vezes um terço da média em relação aos outros, são os funcionários executivos. Então o governo não é que vai cancelar o aumento, é o reajuste, porque não há aumento efetivo. A grande questão é que tem que discutir a máquina, tem que discutir o número de funcionários, criar um programa de demissão voluntária, etc, etc, etc. Tudo isso, ou realocar os funcionários, mudar a legislação sobre o assunto. Agora, fazer o que estão fazendo, isso tem repercussão nos estados. Tem estados que têm funcionários que não têm reajuste 2, 3, 4 anos. Em alguns deles, sequer recebe os salários, como no Rio de Janeiro.
Base aliada de Michel Temer coloca em xeque a votação da reforma da Previdência.
Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que, nesse momento, o governo não tem votos suficientes para aprovar a proposta.
O governo não tem votos, Thiago, para mais nada, nada. Ou seja, vendeu a alma para salvar da corrupção, da acusação de corrupção, da denúncia, melhor dizendo, de corrupção passiva tal, né? A PGR deve encaminhar mais duas denúncias no num bloco só, pode ser, de obstrução à justiça e formação de organização criminosa. A grande questão é que o governo hoje não tem mais nada a oferecer, já deu tudo. Ou seja, aquilo que nós dissemos aqui, o governo morreu no dia 17 de maio, quando o Brasil tomou conhecimento da delação da JBS, e foi sepultado no dia 2 de agosto, no dia da votação da denúncia de corrupção passiva. Agora é um governo zumbi. O Brasil não aguenta Michel Temer até 31 de dezembro do ano que vem. Essa é uma questão fundamental. Nós teremos uma sucessão de crises até o final do ano. Novas delações premiadas, nós estamos referindo, acusações de todos os tipos, denúncias. Aguardem essa calmaria e o STF, que vai dar uma facada nas costas da Lava Jato com o fim da prisão na segunda instância. Isso está na cara, é um golpe liderado por Gilmar Mendes. Registrem.
Ô, professor, e o governo gosta de dizer: ah, o governo conseguiu aprovar a reforma trabalhista, só que são coisas totalmente diferentes.
Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A grande é numa outra conjuntura, claro. É verdade. A política é dinâmica, aquela velha história do Magalhães Pinto olhando para as nuvens. Né? A cada momento ela tem um tipo de formação. Nesse processo dinâmico, hoje o governo não governa. Mas, ou seja, se Temer é um novo Sarney, o Brasil teve uma situação semelhante a essa em 1988, final de 88, 1989, até o primeiro trimestre de 90. Foi uma tragédia para o país. O Brasil não aguenta o novo Sarney.
Enquanto isso, a reforma política começa a ser discutida hoje no plenário da Câmara dos Deputados.
Alterações como a implantação do Distritão e a abertura do fundo eleitoral só valerão em 2018 se forem aprovadas no Congresso até o início de outubro.
É, tem de ser aprovado pela Constituição um ano antes das eleições que serão realizadas no primeiro, tal qual dispõe a Constituição, no primeiro domingo de outubro, tal, né? Antes a Constituição, antes as eleições do período 45-65 eram realizados no dia 3 de outubro, a referência era a Revolução de 30, né? Mas como dia 3, evidentemente, hora cai a segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, né? Aí a Constituição de 88 voltou a eleição para outubro, porque durante o regime militar a eleição era 15 de novembro. Recorde-se, tem até uma discussão, por que 15 de novembro? Por causa da República, e como a República foi feita pelos militares, havia uma relação entre Deodoro, 15 de novembro, e o regime militar daquele momento e tal. Com o restabelecimento da democracia, a eleição é sempre na primeira, o turno, no primeiro domingo de outubro tal. A grande questão é que vamos ver agora como é que vai ficar essa questão mal chamada de distritão, que são os mais votados, os deputados mais votados. No caso de São Paulo, por exemplo, tem direito a 70 cadeiras, e esse fundo eleitoral, que é o escândalo, aquele fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais.
De olho em votações essenciais, o governo nomeia indicado do Centrão para o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde.
João Salame Neto já foi citado pela Odebrecht por ter pedido R$1.500.000 para a campanha de Helder Barbalho ao governo do Pará em 2014.
Olha, a piada pronta, é piada, Salame, né? Com todo respeito ao senhor Salame, por parte de avô, porque ele é neto, né? João Salame Neto, com todo respeito. Mas a questão que se coloca é o seguinte: agora é assim, o Centrão que voltou, o Centrão nasceu na Assembleia Nacional Constituinte, especialmente no momento, em dois momentos. Vai. Um, quando foi revisar o texto do anteprojeto da Constituição, que era um desastre, vale lembrar, né? A proposta do Bernardão, o Bernardo Cabral, que era o relator. Meu Deus, vocês não imaginam que era o Bernardo Cabral. Meu Deus. Aí, e também no momento do mandato do José Sarney, que queria ficar 5 anos, o acordo da Aliança Democrática era 4, e ele comprou a maior parte dos constituintes, tal. Então, foi ali que nasceu o Centrão, que tinha um dos líderes, que era do Vale do Paraíba, que paulista, Roberto Cardoso Alves, que usou uma frase péssima, por sinal, foi pro inferno, eu acho, que ele já morreu, que era: é dando que se recebe. Usou a expressão do Francisco de Assis, grande figura da história do cristianismo, né, para falar da prática do executivo comprando o legislativo, tal, num sentido radicalmente diferente. É a questão que falaram: como é possível nomear alguém que foi citado na delação do Odebrecht, na campanha de Helder Barbalho, filho de Jader Barbalho, aquele que já foi algemado, ainda bem, pela Polícia Federal do Ranário. Tá soltinho no Senado, para mostrar como as nossas instituições funcionam incrível. Nós estamos muito bem, hein? E agora é assim, o governo vai entregar tudo. O Brasil, volto a dizer, não aguenta um governo que entrega todos os postos a pessoas envolvidas com denúncias de corrupção. O Brasil não aguenta. Poxa, nós merecemos um governo melhor.
Criminosos arrombam porta na Estação Brás e furtam instrumentos musicais da banda dos seguranças do metrô de São Paulo.
A maioria dos equipamentos era particular e o prejuízo deve passar de 50 mil reais.
Donald Trump recua e passa a culpar também grupos antirracistas pelos confrontos em Charlottesville.
Em discurso nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos disse que há ótimas pessoas dos dois lados.
Não há. Entre racistas não há ótimas pessoas. Então vamos colocar... E é bom falar isso no Brasil, que tem um pessoal aqui ligado a candidato de extrema-direita, né, que é incapaz, teve aqui inclusive, não conseguiu em 40 minutos falar Lé com Cré, que fazem propaganda, né, que eles confundem os Estados Unidos com o Brasil. Eles não entendem nada. A maior parte hoje dos debates, inclusive da internet, com todo respeito, é de uma mediocridade absoluta e de uma violência inaudita. Um negócio assim, inacreditável tal. Quando um presidente americano diz que os dois lados têm ótimas pessoas, entre antirracistas e racistas, isso daqui é uma vergonha, é uma vergonha. Ele não sabe o que foi a Guerra Civil, porque ele é semi-analfabeto, esse presidente norte-americano. Não conhece nada da sua própria história. Ele não sabe o que aconteceu entre 1861 e 1865, durante a Guerra Civil Americana, que foi a guerra mais violenta do século XIX no mundo inteiro, o número de mortes. Utilizou equipamentos bélicos desenvolvidos à época como uma metralhadora pela primeira vez numa guerra daquelas proporções e por aí vai. Portanto, é uma fala horrorosa. E aqueles que no Brasil que querem associar Trump a candidatos até a eleição presidencial do ano que vem são tão reacionários no sentido que querem remar contra a história. São racistas. Porque o que a gente vê de racismo aqui no Brasil embutido, racismo e fascismo com candidatos extremistas é uma coisa assim inacreditável.
E começam hoje as semifinais da Copa do Brasil.
No Engenhão, Botafogo e Flamengo fazem clássico carioca. No Rio Grande do Sul, o Grêmio recebe o Cruzeiro.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de App Itaú, com comando de voz, calendário e cartão virtual.
7:43.
Repita.
7:43.
Olha, você é muito fofo, mas eu acho melhor sermos apenas amigos. Não, péssimo. Você é muito fofo, mas eu acho melhor a gente ser só amigo. Não.
Oi, amor. Demais esse restaurante, né?
É.
Mas me conta o que você estava querendo me falar.
É que o peixe daqui é ótimo. Vamos pedir?
Travar na hora H? Quem nunca? Mas agora acabou o medo de comprar pela internet. Com o App Itaú, você gera um cartão virtual que vale para uma única compra em até 48 horas. Ainda mais segurança para você. App Itaú. É seguindo você que a gente se atualiza.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No jogo e na vida, é proibido desistir. Caiu, levanta. Perdeu, treina mais. Venceu, comemore.
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando cada conquista com você.
Beba com moderação.
Ganhe mais tempo na sua vida pessoal e nos seus negócios com um jeito moderno e inteligente de ter bens. A Prime Fraction Club. É moderno porque você pode ter um avião, helicóptero ou até um barco. É inteligente porque a compra é fracionada. Você adquire uma cota e divide as despesas com mais pessoas. Ele é seu na hora de usar e de todos na hora de pagar. Otimize seu tempo e rentabilize seu negócio. Ligue 419-58307 ou acesse primefractionclub.com.br. primefractionclub.com.br.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
7:45.
Repita.
7:45.
Muito bem. Ontem foi uma festa bonita da cidadania e da civilização brasileira, aqui no hotel Tivoli Monfarrej, totalmente lotado, né? E a gente tem que até agradecer o carinho que aquele povo teve com nós, da Jovem Pan. A Jovem Pan que promoveu. Puxa vida, a gente não conseguia chegar no balcão para tomar café. É impressionante. Você era cercado, aí tinha que voltar. Impressionante. Mas foi um espetáculo bonito, muito bonito. com duas presenças marcantes do juiz Aldo Moro.
Sérgio Moro.
O Sérgio, é a segunda vez que eu falo.
É a lembrança da Itália.
Né? Que era famoso, né?
Que foi sequestrado e assassinado nas Brigadas Vermelhas.
O juiz Sérgio Moro e a ministra Carmen Lúcia. Quem que eu chamo
Carolina
lá?
Carolina Ercolim.
Você.
A justiça brasileira, debatida no Fórum Mitos e Fatos desta terça-feira, só está em pauta porque um dos grandes problemas do Brasil é a impunidade. O juiz federal Sérgio Moro abriu o evento da Jovem Pan, que reuniu mais de 600 convidados em São Paulo, com o alerta de que o combate à corrupção garante o exercício da democracia.
Diminui a produtividade da nossa economia e afeta principalmente a qualidade da nossa democracia. As pessoas passam a perder fé no sistema democrático quando vem que a trapaça é a regra e que essa trapaça permanece impune.
Moro respondeu perguntas do jornalista Augusto Nunes e, apesar de chamar a atenção, acompanhou da plateia parte do primeiro painel, que classificou a Lava Jato como um divisor de águas no país. E viu o ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito, defender o entendimento do STF sobre a prisão após a condenação em segunda instância.
Me pareceu que faltou tecnicalidade à decisão do Supremo. Mas à luz da Constituição, que é o que interessa, né, a meta é sempre a fonte. A meta é sempre a fonte, é sempre a Constituição. À luz da Constituição, me pareceu correta a decisão.
O fim do foro privilegiado tramita em marcha lenta no Congresso. A PEC, que quer acabar com o tratamento especial em relação a crimes comuns para mais de 55 mil políticos e agentes públicos, não tem data para sair da CCJ da Câmara dos Deputados. Está lá desde junho e sequer tem relator. Mas nem por isso as discussões se arrefeceram por aqui. O ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, foi um dos que defendeu a redução do rol de privilegiados.
Nós temos é que nos reorganizar, porque estamos sendo levados pelos interesses mais escusos a modificações de uma reforma política que só visa o protecionismo daqueles que estão no poder para a garantia do foro privilegiado.
E segundo o procurador integrante da Força-Tarefa da Lava Jato, Carlos Fernando Lima, a discussão da justiça brasileira deve ser livre de paixões.
Mas nós precisamos discutir a justiça tecnicamente, sem paixão. Nós temos princípios, democracia, república, federação, e nós precisamos aplicar isso ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à polícia, sem paixão e sem corporativismo. Nós precisamos de uma discussão séria.
Na outra ponta, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, chamou a atenção sobre a capacidade instalada do Poder Judiciário para a demanda crescente, outro gargalo a ser enfrentado.
Falta hoje no Brasil recursos para investimento na área da saúde, que faltam recursos para investimento na área da educação, na área da segurança pública, políticas fundamentais. Mas hoje também nós temos que olhar no entorno do próprio Poder Judiciário e da Justiça para vermos se nós temos hoje a justiça que de fato nós queremos. Se hoje a capacidade instalada do Poder Judiciário, ela tem condições efetivas de dar conta dessa demanda. E eu afirmo que não.
A engrenagem também não funciona por falta de verba, alertou Carlos Eduardo Sobral, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal.
Nós estamos informando que o nosso orçamento vem caindo ano após ano, que nós não temos ingresso de novos policiais, só de delegado nós temos quase 600 cargos vagos e um concurso que está no planejamento aguardando autorização há mais de ano também, que não é autorizado. Isso dificulta a nossa gestão interna e que efetivamente acaba de uma forma ou de outra atrapalhando as investigações.
A atividade empresarial do Brasil pós-Lava Jato ficou a cargo do segundo painel. Para o professor da Fundação Getúlio Vargas e monitor da Odebrecht, Otávio Viasbeck, o principal desafio das empresas é virar a chave.
É verdadeiramente criar uma cultura de compliance nas empresas brasileiras. Mostrar que os conselhos de administração são responsáveis por essa fiscalização. Ah, a empresa é muito grande, é difícil fazer esse monitoramento? Sim, crie mecanismos adequados que façam com que a informação percorra diversos níveis da administração, mas chegue ao conselho, seja sujeita aos controles adequados. e com isso se gera uma melhora na qualidade do ambiente de negócios.
A regulamentação do lobby, que já foi rascunhada via Ministério da Transparência, entraria nesse contexto, defende o presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, Valfrido Vardi Júnior.
Não tem solução mágica para o Brasil. O que nós precisamos é regular essas relações, tanto no momento pré-eleitoral, ou seja, no que concerne financiamento de campanha, quanto o lobby pós-eleitoral.
O compliance realizado pelas empresas para acordos de leniência são ineficientes, na visão do jurista Modesto Carvalhosa, simplesmente porque os donos das empresas permanecem no comando. No entanto, o efeito reputacional tem dado resultado.
Outro efeito maravilhoso da questão da Lava Jato. A Lava Jato, além de ter politizado o Brasil, ter politizado a sociedade brasileira com o seu trabalho, ela também demonstrou que a reputação dessas empresas estava realmente objeto de um grande abalo e que esse abalo continua e vai continuar, a não ser que elas mudem de proprietário.
Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho reafirma o compromisso da marca Jovem Pan.
Apesar das incessantes pressões dos donos do poder, apesar das reações ressentidas ou mesmo raivosas de figuras públicas que só aceitam elogios, jamais deixamos de lado o dever de contar aos ouvintes e agora também telespectadores o que aconteceu e o que acontecerá. Só pode pautar-se pela absoluta independência quem tem um compromisso com a verdade.
Verdade que, aliada à ética, direito e democracia, podem mudar um país. E foram justamente esses os pilares da fala de encerramento desta edição do Fórum Mitos e Fatos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse no evento que a Lava Jato é imparável e escolheu uma frase dita, segundo ela, por qualquer brasileiro para traçar um paralelo do que a sociedade é, do que ela pode se tornar.
Sempre foi desse jeito. É melhor banir isto na vida pessoal, na vida política, na vida profissional, porque o sempre foi é para um mundo que não mudasse. Se as coisas mudam, eu preciso de mudar para que o tempo não viva sem mim. Eu preciso saber em que tempo eu vivo e quais as exigências desse meu tempo. Foi sempre assim, mesmo na política, mesmo no espaço público? Se foi, sempre foi errado, porque a corrupção nunca foi certa, desde sempre.
Aí a fala da ministra Carmen Lúcia encerrando o Fórum Mitos e Fatos ontem, professor Vitor.
É, de forma brilhante. Olha, é importante destacar isso que o José Val falou com muita propriedade, a qualidade do debate. Nós tivemos uma abertura excelente com o juiz Sérgio Moro, numa longa exposição, e depois com respostas a perguntas do público. Dois painéis excelentes, e muito bem conduzidos pelos nossos colegas. E no final, realmente um final excelente, brilhante, com a ministra Carmen Lúcia, que chegou de táxi e foi embora de táxi, né? É bom lembrar que essa coisa do poder, batedor, carro oficial, né? Eu acho que a gente precisa um dia proclamar a República no Brasil. Uma dessas é isso. Qualquer país sério, republicano, vai na França, não pensa que essa festa aqui. Não, só circula o ministro. Aqui não. Aqui precisa ter batedores, né?
Professor, a informação que nós temos é que o taxista da volta não quis cobrar a corrida. Olha. Agora eu não sei se ela pagou ou não.
Olha, você vê que coisa incrível.
Reconheceu.
Não, uma coisa assim inacreditável. E a qualidade, a participação, o debate, a repercussão fabulosa ontem em todas as redes e hoje nos jornais e tal. Ontem também na televisão, nem sempre dando o devido crédito, viu, Rede Globo? Precisa avisar onde estava o juiz Sérgio Moro, né? Não custa lembrar, falar com o evento, se não me engano foi da Rádio Jovem Pan, evento, viu? E por aí. Isso é questão de honestidade. A gente sempre cita aqui, sempre falamos dos jornais Folha, o Estado de São Paulo, o Globo, Revista Veja, Revista Época, isto é.
Que alguém dá na Globo, a gente usa aqui também.
Usa e cita a fonte. Olha, foi do Fantástico.
Eu faço questão de citar o nome do fotógrafo quando eu destaco uma fotografia.
É verdade. Então é uma questão básica, tal, né? Agora, realmente foi excelente tudo. Eu fiquei pensando, quer dizer, tem tanta coisa, ele dava tantas ideias para aprofundar, né? Uma delas, do professor Modesto Carvalhosa, por exemplo, essa questão do Congresso usar um poder constituinte que não é dele. A fonte originária é a Assembleia Nacional Constituinte. Nós já tivemos mais de 70 propostas de emendas constitucionais. Eu não tenho o número aqui exato, mas foram uma montanha, né? só a gente consultar agora, porque se vocês olharem o site planalto.gov.br, lá tem a Constituição com todas as alterações. É um tal de risco, parece aqueles cadernos quando a gente errava e a professora riscava. É uma coisa fabulosa, tal. Tudo reescrito, tal. Mas espera, o Congresso, desde 1988, quando ela foi promulgada, 5 de outubro, era uma Assembleia Nacional Constituinte, apesar que ela combinou isso com o trabalho de Congresso, que é um problema, ela deveria ter sido exclusiva e não foi, mas isso é uma outra questão, foi refazendo a Constituição, mas não recebeu mandato para tal. É quando nós votamos em deputados e senadores, em 1990, depois vai em 94, 98 e assim sucessivamente, foi para que eles fossem deputados e senadores e não para que fossem constituintes. Essa é uma questão importante da gente ver. Em país sério, né? Você não pode ficar alterando a Constituição assim. A Constituição não é programa político partidário.
E essa mesma crítica eu faço ao Supremo Tribunal.
Sim.
O Supremo Tribunal, ele é o intérprete da Constituição.
Sim.
Mas ele próprio não pode revogar.
Não tem poder constituinte.
Não tem poder.
Não é verdade? É verdade.
Pô, o constituinte foi eleito por todo o povo brasileiro.
Perfeito.
Ali são 11 juízes.
Perfeito.
Estão falando e destruindo coisas criadas pelos representantes de todo o povo brasileiro.
De todo o povo. Perfeito. O que foi falado sobre a Lava Jato, nós tivemos o procurador Carlos Fernando Lima, né? Presente, foi muito. A Polícia Federal, o delegado Sobral esteve lá presente, o juiz Sérgio Moro, né, já foi citado, toda a discussão sobre a importância da Lava Jato. E uma última observação. Eu fiquei pensando, grande parte do que foi falado faz parte da tradição do liberalismo brasileiro, do pensamento liberal, que é sempre muito importante na defesa, né, das liberdades, da democracia e da república e tal. Ouvindo a indignação, por exemplo, de Miguel Reale Júnior, de Modesto Carvalho, entre outros, do ministro Aires Brito, vale lembrar que esteve presente, fez uma brilhante exposição. O ministro Aires Brito tem um humanismo na fala, na concepção da República, e foi presidiu o final quase o final do julgamento do Mensalão, porque o final foi com Joaquim Barbosa, mas outra pessoa brilhante e também tem um estilo muito parecido a Carmen Lúcia, despojado das pompas e tal. Mas o que me ficou ali, duas questões só para concluir, do liberalismo e a dificuldade da mudança. Eu fiquei pensando historicamente, claro, na campanha civilista de 1910 do Rui Barbosa e a outra candidatura em 1919. Em 10 ele perdeu para o Marechal Hermes da Fonseca, numa eleição que você já sabia o resultado antes da campanha, mas foi uma campanha maravilhosa, percorreu o Brasil, foi um sucesso dele aqui em São Paulo, né? Em 1919, foi pior ainda a derrota do Rui, foi a última campanha, ele morre em 1923. O Rui Barbosa
é o símbolo. Gente se lembra que o Rui Barbosa foi candidato duas vezes a presidente e perdeu.
E perdeu. Em 1919, vale destacar, ele concorreu, ele já estava muito doente, ele morre em 1923, contra o Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa nem no Brasil estava. Ele era representante do Brasil na Conferência de Versalhes. A República Velha era tão eficaz na fraude que o candidato à eleição presidente estava em Paris e em Versalhes, enquanto Rui Barbosa percorria o Brasil e tomando pancada os seus apoiadores e tal. E ele faz um grande discurso, que é o discurso citando Monteiro Lobato, até então muito pouco conhecido, que é o discurso do Jeca Tatu, na verdade, pegando a figura do Jeca Tatu, que é um discurso brilhante. Um dia eu vou ler umas passagens aqui. Mas, e para concluir, o interessante é o seguinte, ele faz em 19, o Rui Barbosa, uma análise visceral da República carcomida, mas não tinha saída. A saída acabou sendo a Revolução de 30. Não estou dizendo, é evidente lembrar, destacar, vai. Que a saída é alguma revolução, nada disso. Mas em certos momentos, você não encontra espaço no sistema para mudança. Os seguidores do Rui eram muitos, jovens, brilhantes, geralmente eram bacharéis em direito e tal, mas chega um momento que você não consegue romper, o sistema é tão petrificado que ele é imune a qualquer possibilidade de mudança. E ontem eu fiquei observando nas falas brilhantes de todos. Nossa, acho que é um orgulho para o país ter uma presidente do Supremo como a senhora Carmen Lúcia tal, né? O ministro Aires Brito volta a dizer que também presidiu aquela casa que estava lá, aquele tribunal, melhor dizendo. Mas parece que nós estamos, assim, há uma sociedade com muita vontade de participação e um poder que surdo aos clamores da sociedade civil. Como é que nós vamos resolver esse problema? A sociedade civil tem os seus clamores, mas o poder é surdo.
Eu só quero lembrar, professor, em questão de Rui Barbosa, que antigamente tinha uma velha, espetacular frase dele, inclusive em vários escritórios, em estabelecimentos comerciais. Depois dessas duas derrotas, o Rui escreveu o seguinte. Lembra? De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem oferecimento de App Itaú com comando de voz, calendário e cartão virtual.
8:01.
Repita.
8:01.
Olha, você é muito fofo, mas eu acho melhor sermos apenas amigos. Não, não, péssimo. Você é muito fofo, mas eu acho melhor a gente ser só amigo. Não.
Oi, amor. Demais esse restaurante, né?
É.
Mas me conta o que você estava querendo me falar.
É que o peixe daqui é ótimo. Vamos pedir?
Travar na hora H? Quem nunca? Mas agora acabou o medo de comprar pela internet. Com o App Itaú, você gera um cartão virtual que vale para uma única compra em até 48 horas. Ainda mais segurança para você. App Itaú. É seguindo você que a gente se atualiza.
Já falei! Chama a Pancron! A Pancron resolve!
Pancron Indústria Gráfica, bom dia.
Oi. É verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas?
É verdade.
Ufa, ainda bem. O meu chefe mandou chamar vocês.
Já estamos indo.
Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço, não tem jeito. Chama Pancron. São Paulo 3340-6901.
A Pancron resolve.
Fique agora com o Minuto do Transporte. Oferecimento CETESP, Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região.
Olá, eu sou o Taiguara Elô, presidente do CETESP, e quero te perguntar, você investe no meio ambiente? Pensa no futuro das próximas gerações? Salvar o planeta é um dever de todos nós, mas será que as empresas estão fazendo a sua parte? No setor de transporte de carga, sim. Uma prova disso é o Prêmio CETESP de Sustentabilidade, que nesse ano chega à sua terceira edição, premiando os melhores cases nas categorias Responsabilidade Ambiental, Responsabilidade Social e Gestão Sustentável. Então, se a sua empresa acredita que economizar energia, reduzir a emissão de poluentes, realizar ações sociais, reciclar materiais e gerar lucro faz a diferença, inscreva-se agora no terceiro Prêmio CETESP de Sustentabilidade.
Para mais informações, acesse cetesp.org.br.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de App Itaú, com comando de voz, calendário e cartão virtual.
8:03.
Repita.
8:03.